Então passamos ao período. Primeira inscrição, vereador José Clemente Correia. Passo aos trabalhos a vereador Josefina Soares para me retirar por um instante, preciso atender uma pessoa do gabinete.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Clemente.
Excelentíssima senhora vereadora Josefina, que conduz os trabalhos nessa manhã, nesse momento. Excelentíssimos senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook nesse momento. O que nos traz, mais uma vez aqui, à tribuna, o espaço, inclusive, acredito não ser suficiente para abordar aquilo que a gente precisa abordar dentro de 5 minutos. Mas é necessário nós conversarmos com a comunidade em relação a tudo isso que está acontecendo a nível nacional. A conjuntura nacional política que nesse momento, e ontem literalmente Brasília pegava fogo. Alguém atribui que eram atos de vandalismo e que ali alguns baderneiros, segundo o presidente Temer, o presidente Temer esse que está gravado, né, recebendo malas de dinheiro junto com o resto da quadrilha que está por lá. Eu não tenho cola com nenhum deles, não tenho por que não falar aqui, mesmo que fosse do meu partido, assim como o Aécio Neves, vereador Mano Gás, é senador do PSDB, presidente nacional do PMDB, e eu jamais vou compactuar com nenhuma atitude daquelas que eu vi ali gravada e de que, para mim, como disse outro dia, que não tenho preocupação nenhuma com abrir procedimentos éticos de partido, porque quem tem ética não se corromperia e não faria aquilo que está ali. E o que que vimos em Brasília ontem? O povo brasileiro que pode, que aqueles que têm recursos, que ainda conseguem ir lá, porque o resto não tem, o resto está se matando, que nem se matou outro hoje aqui em Uruguaiana, enforcado, 14º suicídio em Uruguaiana. E detectar algumas causas. Pessoal, os senhores imaginem levantar de manhã ou sequer dormir à noite preocupado com a saúde da família, com a esposa, com um pai, com uma mãe, com um filho, que a gente não tem de recurso financeiro para comprar o medicamento, Sirinho. E de manhã se deparar com o choro, talvez, de um anjinho, de uma criança que não tem sequer médico, não tem atendimento, não por não ter, porque não tem recurso. E o sistema público falido por terem desviado os recursos. E aí, dentre as políticas públicas que dizem que estão sendo implementadas, são políticas que estão cerceando o cidadão a cada vez mais de ter acesso a elas. Estão cortando recursos, e aqui precisa se abrir um parênteses, e louvar ainda mais a atitude da Polícia Federal, de que o presidente cortou, mandou, determinou e cortar os recursos, principalmente da Operação Lava Jato. E a polícia continua exercendo o seu papel firme, trabalhando, desvendando, apontando e levando à justiça aqueles que devem ser levados. Agora, as manifestações que estão acontecendo em Brasília, e eu queria ver em Uruguaiana, aquele carro de som que andava aí com a bandeira do Brasil, gritavam e sapateavam e diziam que iam moralizar, e aqui em Uruguaiana tinha, eu queria ver aquele carro de som. Onde é que está aquele carro de som? Aqui em Uruguaiana. Que dele é aqueles que sapateavam aqui na frente? Quem é eles? Onde é que estão? Pegaram a bandeira do Brasil? Será que era só naquele momento que tinha algum problema? Em todos estes momentos, vereador Azuma, é uma sequência de escândalo e a população está assolada, está cansada. E nós, lembro aqui do trabalho da Comissão de Serviços Municipais, vereador Mano, vereadora Suzana, vereador Elton, que fomos lá na Santa Casa, na madrugada, na tarde, na noite, de manhã, e literalmente, como disse aqui, eu sempre vou usar esse termo para que as pessoas se toquem e saibam. Rinchavam, doutor Fernando, de dor, uma pessoa sentada num canto, chorando de dor. E o hospital não tem número suficiente de médicos para atender. Sequer medicamentos, muitas vezes, tem para aplicar naquelas pessoas, para amenizar o sofrimento. E isso continua acontecendo. E a gente vendo no cenário brasileiro, parece que uma omissão ou um transe em algumas pessoas, que parece que nada está acontecendo, vereadora Josefina. É gravíssima a situação nossa no Brasil. As forças policiais, que é o braço armado do Estado, foram chamados e aí colocado um cidadão contra o outro. E isso não pode. Perdão.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó.
Desculpa a tribuna, vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas e todas as pessoas que estão aqui. A minha preocupação é devido a uma entrevista que eu vi a secretária de Saúde, a Thaís Arambro, falar sobre a cardiologia. A minha preocupação é que a gente não pode as coisas já existirem em Uruguaiana. A cardiologia é uma coisa muito importante para nós. E terminar. A cardiologia funciona muito bem no hospital. Então, assim, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que lutar para não acabar a cardiologia. É muito importante. Nós devemos dar importância para as coisas que a gente já tem aqui. Não deixar terminar. E o nosso hospital, apesar de todos os problemas que tem, hoje já está bem melhor a situação, nós temos que dar importância porque a gente tem. A gente não pode criticar, só criticar. A gente tem que ver o lado bom das coisas também. E eu acho que nós devíamos fazer uma comissão, talvez, chamar os nossos representantes estaduais e federais e ir em Porto Alegre e fazer uma reivindicação. Não deixar isso acontecer. É mais uma parte, né? Sem ir embora. Nós temos que lutar pelo que a gente tem.
Uma parte, vereadora Suzana.
Pois não.
Nós tínhamos entrado em contato com a secretária de Saúde, a Thaís Arambro, e até ela tinha ficado disponível para vir hoje nessa casa para colocar a situação, mas ela foi chamada a Porto Alegre, hoje está numa reunião em Porto Alegre, exatamente para tratar desse assunto, e nós telefonamos pela manhã para ela, para ver se ela estava disponível para vir, né, a esta casa, e ela disse, não, eu estou em Porto Alegre, numa reunião, discutindo este assunto, mas que as coisas continuam muito difíceis para a cardiologia de Uruguaiana. Que a oposição de que continue a regional de cardiologia em Uruguaiana está tendo uma oposição muito grande do secretário dos outros municípios. Não é uma questão assim, ó, de que eles estejam fechando a cardiologia de Uruguaiana. Uruguaiana está perdendo a credencial do SUS. Né? E perdendo a credencial do SUS, ela perde o financiamento que existe. Exato. E fica difícil de funcionar em Uruguaiana. Né? E é isso que ela está hoje em Porto Alegre, senão ela estaria aqui nessa casa para prestar esclarecimento. E eu acho que nós temos que aguardar agora o retorno dela para sabermos que ação tomar. Entende? Eu acho que dentro ainda desse período de hoje, de amanhã ou de segunda, né, as próprias comissão de saúde desta casa, entrar em contato com ela, ela está disponível, porque ela vai trazer de lá os últimos acontecimentos. Era isso que eu queria colocar, porque entrei em contato com ela hoje pela manhã.
Obrigada, doutor Fernando. E é isso aí, ó. Mais da força para a gente convidar o pessoal para ficar atento e, se tivermos que lutar por isso, nos unirmos e brigarmos por essa causa. Muito obrigada.
Ocupou a tribuna a vereadora Suzana Alves. A seguir, vereador Rafael Alves.
Bom dia, senhor presidente e demais colegas vereadores e vereadoras, os amigos que nos acompanham neste plenário e aqueles que estão nos visualizando e ouvindo nas redes sociais. Nós estamos vivendo um período muito difícil, um momento onde a crise política, econômica, institucional se agrava a cada momento. É momento de termos tranquilidade e, ao mesmo tempo, cobrarmos as soluções que acreditamos sejam necessárias para que a vida volte à normalidade e a economia se estabilize, isso a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional. E dentro desse contexto, nós vivemos em Uruguaiana um momento de muita insegurança. Quero trazer a esta tribuna e a quem nos ouve, e aos colegas vereadores, uma ocorrência realizada hoje pela manhã aqui em Uruguaiana, na rua Doutor Maia, nas proximidades do condomínio Coronel Fidelis, onde três pessoas, uma delas mulher, que é quem bate na casa, identificando-se como do IBGE, a pessoa abre a porta. Quando a pessoa abre a porta, dois indivíduos vêm e, de forma agressiva, adentram a casa da pessoa para roubar. Agora, eu acabo de compartilhar as imagens no grupo dos vereadores desta casa e já peço à Comissão de Serviços Municipais e Segurança Pública que a gente possa, eu não sei de que forma, mas de alguma forma, trazer esse assunto para dentro desta casa. Mesmo entendendo, senhores vereadores, que a nossa segurança pública enfrenta dificuldades. A nossa guarda municipal, a nossa brigada militar, a nossa polícia civil. Mas, de alguma forma, nós, vereadores, não podemos ficar ou deixar passar isso em branco. Como se não estivéssemos vendo o que está acontecendo. Existe um vídeo e existe a foto das pessoas, presidente Arragô. Tem uma foto da menina que está com um colete e uma tábua, uma planilha, que é quem faz o primeiro contato para depois dois indivíduos entrarem na casa. Isso foi hoje pela manhã. E nós não podemos aceitar isso. Isso é um caos. Isso aí é uma... Eu não sei se... Eu acredito que a comissão deva... Nós temos um colega aqui que é da área da segurança e que também vai nos ajudar. Mas é preciso que uma iniciativa seja tomada. E todos nós sabemos que esse caos, essa baderna que aconteceu ontem, ela tem uma explicação. Que esse prejuízo político e econômico que os brasileiros sofrem hoje, não querendo partidarizar, e não farei isso, porque todos os partidos estão envolvidos. Todos os partidos estão envolvidos. Eu já disse aqui nessa tribuna, e volto a dizer, nenhum partido me representa hoje. Infelizmente, temos que estar filiados a um para podermos nos colocar à disposição para representarmos as pessoas aqui no Parlamento Municipal, no Parlamento Estadual, no Parlamento Federal. E isso é triste, dizer isso. É triste. Mas é preciso enfrentarmos com serenidade. E é difícil. Vou dizer a vocês que hoje é vergonhoso. Hoje dá vergonha ser representante da comunidade. É verdade? Então eu finalizo pedindo à Comissão de Serviços Municipais, Segurança Pública, Educação, enfim, a Comissão de Serviços Municipais, que possa, senhor presidente da comissão, trazermos essa discussão aqui para dentro. Obrigado.
Ocupou a tribuna o vereador Rafael. Próximo inscrito, vereadora Josefina Soares.
Como de praxe, primeiras damas.
Senhor presidente, vereador Fernando Arragô, colegas, vereadores, vereadoras, público presente, funcionários, funcionárias dessa casa. Mais uma vez eu quero vir a essa tribuna me manifestar com relação à nossa cardiologia. O sentimento que a gente está sentindo nesse momento é de fraqueza. Parece que nós estamos de mãos amarradas, porque tudo acontece em Uruguaiana, mas para o contrário. Aqui nós não ganhamos quase nada, nós só perdemos. O que aconteceu? A cardiologia veio para a Uruguaiana, na época, a convite do prefeito, na época, do Sancho Tene, depois por A ou B, por discussões, por brigas, foi fechada. Foi retirado o médico daqui. Isso nós temos a história, todo mundo conhece. Foi retirado o doutor Mota daqui. Foi fechada e lacrada lacrado o Instituto de Cardiologia. Ficou abandonado. Aí, inclusive, maquinários novos que tinha lá dentro estavam, inclusive, já com prejuízo. Então, para nós, que acompanhamos esse fato, que acompanhamos desde o início a nossa cardiologia, quando veio para a Uruguaiana, para nós foi uma satisfação enorme, principalmente essa casa, porque a gente luta pelas pessoas, nós lutamos pelas coisas boas que vêm para a Uruguaiana. E a cardiologia era o sucesso do momento. Era o que mais nós queríamos para a nossa cidade. Hoje, novamente, nós estamos diante de um fato que talvez seja irreversível, e esta casa, com seus vereadores, estão se manifestando, e eu quero mais uma vez registrar que chega a doer no coração da gente saber, depois de nós termos um cardiologista e uma cardiologia uruguaiana, e tem outros cardiologistas aqui, perder, porque a credencial do SUS, é isso, né? Eles estão perdendo a credencial do SUS. Isso é uma barbaridade, isso é um absurdo. Isso aí, eu digo assim para a nossa comunidade, chegou a hora de se manifestar. O povo tem que se manifestar. Nossa cidade, desculpe dizer, mas ela é muito acomodada. Tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua por causa da cardiologia. Cardiologia é um sistema de extrema necessidade. Porque quantas cirurgias foram feitas na cardiologia de Uruguaiana? Quantas vidas foram salvas já aqui em Uruguaiana, depois que foi colocada a cardiologia? Então, nós dependemos da cardiologia, todo mundo depende. Porque sempre alguém tem um parente que tem problema de coração, seus familiares. Por exemplo, eu mesmo já fui a Porto Alegre fazer cateterismo, né? Então, gente, nós temos que lutar. E tenho certeza que esta casa vai se pronunciar. E eu gostaria de saber o resultado, que a nossa secretária Thaís está em Porto Alegre nesse momento, para saber o que ocorreu lá. Permita uma parte, vereadora.
E tem mais. E os empregos? Outra. A cardiologia tem um monte de funcionários lá. Os funcionários foram fazer cursos, se especializaram para trabalhar lá.
É verdade.
Então, a gente tem que defender, principalmente o trabalho dos nossos colegas. Tem que defender, sim. Não podemos deixar a cardiologia ir embora daqui. Obrigada.
Obrigada. E é verdade. A equipe do Dr. Mota para cirurgias, ela é especializada. Como disse a vereadora, ela é preparada. Não é uma equipe qualquer. É uma equipe preparada para esse trabalho, para esse serviço de cardiologia. Então, eu estou assim, ó, estarrecida, eu estou triste, eu estou com problema de saúde na minha família, meu esposo está internado, teve um AVC hemorrágico, mas assim, ó, a gente sofre na carne esses problemas, né? E quantas vidas foram salvas em Uruguaiana pela cardiologia e pelos médicos que atendem ali. Então, assim, eu acho que essa casa chegou ao momento de nós partir para uma guerra. Guerra. E essa casa tem que se manifestar. Tem que se manifestar, presidente. Muito obrigada.
Usou da palavra a vereadora Josefina Soares. Próximo espaço será ocupado pelo vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, plenário, comunidade que nós assistem nesse momento, nem ia fazer uso da palavra, mas vendo o vereador Clemente vir a esta tribuna e se emocionar da forma que se emocionou, eu como representante dessa comunidade, principalmente a carente e as mais carentes, de onde a gente veio, eu não poderia deixar de me manifestar. A gente tem uma longa história dentro da política, desde cabo eleitoral, naquele que corria rua fora, colando o panfleto nos postes, e ouvindo homens de valores, que eu cito, Leonel de Moura Brizola, um homem que há quase 30 anos dizia da forma que o país ia ficar, e ele não errou, justamente como ele dizia que ia ficar, porque ele já sabia que estavam, os nascedouros já estavam se movimentando. E quando esse homem se encaminhava para ser o presidente da República, o nosso presidente do nosso país, um grande grupo o impediu, e ali começaram a manipular o povo brasileiro. Quando criaram, quando começou no Jornal da Globo dar notícia sobre o caçador de Marajá e enaltecer o caçador de Marajá. E o povo foi atrás do caçador de Marajá. Mas a maioria foi, porque perdemos a eleição. Brizola perdeu a eleição. E o Brasil perdeu a grande chance de ter um grande presidente. Quem sabe os rumos hoje seriam outro, do descaso, do desmando do nosso país, que hoje a gente vê. Se ajuntaram, através de coligações, o PT e o PMDB, e outros partidos, PMDB que eu faço parte, mas eu sou um político, eu sou um agente político, e eu tenho que ter um partido, e eu tenho PMDB, mas que saiam os corruptos, mas que saiam os sem-vergonhas do nosso partido, porque eu sou honesto, sou direito, trabalhador, e eu vou permanecer no PMDB, permanecer até porque cada um tem que ter um partido, nós, agente político, temos que ter um partido, não podemos ficar em cima do muro. Imagina a roubalheira que está no nosso país, a situação que hoje vive o povo. Eles se fecharam num grupo em Brasília, e de lá eles ditam regras, e aceite-se quem puder, e quem é nós, o povo, nós temos que aceitar tudo que vem lá de cima, do jeito que eles querem, tudo enrolado, todos estão enrolados, com a Petrobras, com frigoríficos, com construtoras, quando trouxeram a Copa do Mundo, mais uma vez deram um drible no povo, mas e corre a drible nisso, ah, porque nós vamos trazer a Copa do Mundo, e vai ser aqui no Brasil, o país do futebol, né? Pimba, nós botaram mais uma vez, era para tirarem dinheiro, era para engordarem as construtoras e os seus bolsos, como a gente está vendo hoje em Brasília. A gente não liga a televisão, liga a rádio, abre a página da internet, só dá isso, só. É falcatrua acima de falcatrua. Imagina, não chegaram ainda, não vi movimentos nenhum sobre a parte financeira do nosso país. Imagina, se tiraram o dinheiro lá do petróleo, do frigorífico, da carne, de construtoras, que sei eu o que mais, imagina quando entrarem na parte financeira, na parte onde está realmente o dinheiro. Né? Aí, estamos, a falência pode estar aí, a quebradeira do nosso país realmente pode estar aí. E eu fico com um pensamento que eu tenho. Mauro Brum, ex-vereador dessa casa, me cobra com razão. Quando ele diz assim, ó, meu nome foi atirado ao vento como uns quantos cidadãos uruguaienses foram atirados no ventilador como farinha. Vereadora Josefina, me permita dizer o seu nome. E um vídeo irresponsável que vazou, ou responsável, sei lá. Mas nós temos que averiguar isso aí, doutor Fernando. Eu, como vereador do PMDB e companheiro do Mauro, eu cheguei a um ponto de que eu pretendo fazer um documento com a quiescência dos vereadores e entrar nessa casa para que nós esclarecemos isso. Nós somos, o nome do Poder Legislativo, de pessoas do Poder Executivo, de pessoas da nossa comunidade, né, foram atirados como uma farinha no ventilador, botaram, e aí, junta agora o que eu falei mal de ti, juntem, né, isso aí nós temos que reparar, eu acho que essa casa tem que reparar, e convido os senhores vereadores dentro do, de um trabalho nosso de sentarmos, de conversarmos, né, para averiguar essas situações. E o Mauro tem razão nessa preocupação. Realmente tem que estar preocupado. Seu nome foi jogado. E aí? Nós temos que reparar, eu acho. Muito obrigado.
Sou a tribuna, vereador Wilson Brites. Próxima inscrição, Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã, eu não poderia deixar de me manifestar. Eu não tenho bandido de estimação, eu não defendo corrupto e não defendo vândalos e marginais. Eu começo a minha fala dessa maneira porque, escutando a fala do vereador Clemente, deu a entender que as pessoas que quiseram a saída da Dilma agora não querem a saída do Temer. As pessoas foram às ruas e tiraram o governo corrupto do PT legitimamente, passivamente, sem quebrar e destruir um patrimônio público. E agora eu também quero a saída do Temer, do Aécio ou de quem quer que seja, porque eu não defendo o corrupto, mas eu defendo o patrimônio público. E se eu sou contrário a quem investe contra um brigadiano na João Paulo ou quem investe contra um policial uruguaiana, eu tenho que ser contrário a quem investe contra um patrimônio público, contra as Forças Armadas ou quem quer que seja no nosso país. É preciso ter coerência. A gente tem que defender o nosso país, a nossa política. A gente acredita que a gente pode fazer a diferença, seja na nossa cidade. A gente está distante da corrupção de Brasília, mas nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Que saiam os corruptos, que fiquem as pessoas de bem, mas não podemos continuar colocando o povo um contra o outro. Nós contra eles, como o governo do PT fez durante esses anos. O partido, temos corruptos em todos os partidos, inclusive no meu, e não defendo corruptos. Que saiam todos, que sejam presos, que sejam julgados, que tenham o direito do contraditório da ampla defesa e que sejam punidos, quem deve que seja punido. Mas é preciso ter coerência. Eu quero que sejam presos quem tiver que ser preso. Então, publicamente, defendo a Lava Jato, defendo a Polícia Federal, defendo o juiz Sérgio Moro, defendo e acredito na nossa justiça. Obrigado.
Eu passo os trabalhos à vereadora Josefina Soares, primeira secretária, para usar da palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragó, que ocupa a tribuna nesse momento.
Bom dia, senhores vereadores, senhores aqui presentes no nosso plenário. Primeiramente, eu quero dizer que não sinto vergonha de representar a minha comunidade. Eu me considero uma pessoa com ética, com a consciência livre, e por isso eu acho que aqueles que têm a consciência pesada e que não têm ética na política é que devem ter vergonha daquilo que eles fazem. Mas não nós que estamos aqui dentro dessa casa, fazendo o nosso trabalho com toda a nossa consciência e com toda a nossa ética. Me veio ao pensamento esse problema da Santa Casa, da cardiologia da Santa Casa, que de um fator que é muito importante. Não estaria acontecendo nada disso se outro serviço médico, ou seja, o Hospital de Juí, estivesse planejando levar esse serviço para lá. E eu vou pedir aos jurídicos da casa que estude no Código de Ética, porque eu acredito que a solicitação de substituição de serviço de um médico por outro, sem uma razão objetiva, não pode ser feita. Não pode, vamos dizer, se usar de um expediente de ganhos de levar da cidade de Uruguaiana para Ijuí, os valores que aqui aportam por causa do serviço de cardiologia, pelos valores e não por causa da falta de prestação de serviço. Então, nesse sentido, eu acho que essa casa deve estar atenta também a esse fator que é muito importante. E Juí não pode, né, cobrir um serviço que está sendo feito. Porque houve, não podemos tapar o sol com a peneira, que nós tivemos um período negro na Santa Casa. Nós tivemos uma greve, nós tivemos falta de financeira na Santa Casa, onde não havia material para podermos trazer as pessoas de fora para atendermos aqui. Mas esse período, houve uma ação da Santa Casa que está sanando, ou sanou já esse problema, e as coisas estão sendo desenvolvidas de uma maneira diferente. A Santa Casa já contratou um novo cirurgião cardíaco, que chegou há um mês em Uruguaiana, Dr. Ricardo, né, e está procurando, né, que o serviço esteja normalizado. E isso é que o Hospital de Juí, que está a 400 quilômetros de Uruguaiana, tem que entender, que ele não pode abocanhar aquilo que está na nossa cidade, né, para levar vantagem financeira apenas. Se nós fôssemos crucificados, olha, o nosso serviço desandou, não existe mais cardiologia em Uruguaiana, tudo bem, seria um motivo, olha, nós vamos cobrir essa deficiência que está acontecendo em Uruguaiana, mas não eles estimularem os secretários da região para que votem a favor de que a cardiologia vá para Ijuí simplesmente pelo fator financeiro. Então nós temos que pensar também isso na nossa casa e fazermos uma reação, talvez através do CRM, para que, né, impunha uma avaliação da atitude do Hospital de Juí. É isso que eu queria colocar, porque me veio no pensamento, né, de que também não são só os secretários, eles estão sendo estimulados, e o Juí só está querendo a verba de Uruguaiana. Então nós temos que avaliar isso juridicamente muito bem, eu não sei lhe dizer no momento se isso tem embasamento jurídico, mas se tiver, eu acho que nós temos que usar esse expediente. Era essa colocação que eu queria colocar nessa manhã, porque o nosso hospital, eu sei que tem algumas deficiências, mas vocês veem na televisão os hospitais com os corredores cheios de maca, com pessoas sem ser atendidas. Uruguaiana não deixa de atender ninguém. Vocês chegam no hospital, não tem uma maca no corredor. As pessoas são atendidas. Pode demorar um pouco no pronto-socorro, ter deficiência de atendimento no pronto-socorro, mas elas terminam sendo atendidas. E aqueles que são atendidos internados no hospital, eu duvido que venha alguém aqui reclamar que foi mal atendido na Santa Casa. Os colegas da Santa Casa dão bom atendimento, o corpo de enfermagem e de técnicas de enfermagem na Santa Casa se dedicam de alma e coração àqueles que lá estão internados. Eu duvido que venha alguém aqui reclamar do atendimento de quem está internado na Santa Casa. Pode reclamar quando ainda não chegou no atendimento, a demora do atendimento. Mas aqueles que são atendidos são muito bem atendidos dentro da Santa Casa. Muito obrigado.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó.
Assim, escrito ainda para o período de comunicações, para o vereador Eric Lins.
Muito bom dia aos colegas, bom dia ao auditório, bom dia ouvintes que nos acompanham pelo Facebook. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar nosso presidente, Fernando Tarragó, por dois detalhes, né? Primeiro, pela defesa da Santa Casa, muito bem articulada, e segundo, por dizer que tem orgulho de representar a população desse município. Eu também tenho orgulho, vereador, tá? Eu tenho orgulho porque eu nunca fui político, mas desde as manifestações que houve com o pedido da saída da presidente Dilma, eu tomei a consciência de que ou os homens de bem sentam nessas cadeiras ou elas ficarão vazias para serem ocupadas por qualquer outra pessoa. Foi naquele momento, vendo a necessidade, vendo que, como o vereador Carlos falou, que em todos os partidos há corruptos e nós não temos bandido de estimação e os corruptos devem sair todos e serem pagarem exatamente pelos crimes que cometem, é que eu resolvi entrar aqui dentro. E eu também digo, vereador Carlos, não tenho bandido de estimação e no meu partido Tem gente que rouba, tem gente corrupta, e eu também peço a saída deles, igualmente. Não tem bandido de estimação. Assim como eu pedi a saída da Dilma, eu peço a saída do Temer, eu peço a saída do Aécio Neves como senador, conforme as acusações forem sendo comprovadas. Aqui eu gostaria de botar um segundo posicionamento. Brasília hoje pega fogo. E pega fogo porque nós temos uma quadrilha que institucionalizou um exército exatamente para fazer aquilo que ela vem fazendo nos últimos 40, 50 anos, que é um projeto de poder. Um projeto de poder para se manter no Planalto, se manter no controle das massas eternamente. Não é à toa que nós levantamos, nós batemos, como diziam, fizeram dancinha. Sim, porque isso é pacífico, isso é uma manifestação urbana e de gente de bem. E quem não gosta que eu use o termo gente de bem, provavelmente porque de bem não é. Porque gente de bem não faz isso, não taca fogo no patrimônio público. Tá? Ontem nós também vimos as imagens de um manifestante, aqui eu deixo bem entre aspas, um manifestante que simplesmente pegava um rojão e apontava para a polícia, apontava para o exército. Esse rojão estourou na mão do rapaz e dilacerou a mão dele. Lamento muito pela inaptidão do rapaz, mas dou graças a Deus que não acertou o policial que estava lá fazendo o trabalho dele, defendendo a população e defendendo o patrimônio público. O rapaz, infelizmente, não teve habilidade para usar um rojão e estourou na mão dele. É uma pena. Mas, graças a Deus, não pegou no policial. Deixo isso muito claro. E, para terminar, eu gostaria de relatar algo que aconteceu ontem. Eu, como vereador, fiscalizador do Poder Executivo, recebo denúncias, assim como meus colegas, nos seus gabinetes, nos seus Facebooks, que são um método, um instrumento de comunicação com a população. E temos o poder e o dever de fiscalizar as coisas que nos são chegadas, sob pena de incorrermos no crime de prevaricação. Eu tendo recebido denúncias, tá, de abusos de professor dentro de sala de aula, fui averiguar essas denúncias. Fui a um dos colégios de Uruguaiana, chamei a diretora para intermediar, as coordenações pedagógicas chamaram os alunos envolvidos para serem ouvidos e outros para confirmarem ou não a história do aluno. Sentamos eu, os alunos, os outros alunos, a coordenação pedagógica, isso foi registrado em ata. Posteriormente, nós identificamos que foi um caso pontual, um exagero pontual, e chamamos o professor para conversar. Só que o problema não está aí. Até aí é uma atividade normal de um vereador fazer a fiscalização do Poder Executivo, porque a educação é do Poder Executivo. O problema é a insurgência que alguns da classe fizeram, achando estranho que um vereador fiscalize a atividade do Poder Executivo e dos professores. Não existe nenhuma classe que está isenta da fiscalização desta casa parlamentar. Deixo muito claro que, assim como houve uma vez, haverá outras. E todas as denúncias vão ser devidamente apuradas. Quem fiscaliza é o Parlamento de Uruguaiana. E deixo isso muito claro. Se alguém pensa, de forma leviana, que vai me constranger, ou se vai constranger algum vereador desta casa, é melhor esperar sentado. Porque essa casa está há 5 meses aqui e ainda tem 3 anos e 7 pela frente. E todo mundo já viu que o modus operandi está bem diferente. Muito obrigado.
Não havendo mais inscrição para o espaço de comunicações, passamos às comunicações de líder. Para ocupar o espaço PSDB, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, no final ali onde eu estava falando no primeiro espaço nosso de comunicação, até me emocionei um pouco aqui e quero... Vereador Carlos Delgado, com todo o respeito a Vossa Excelência, é o seguinte. Primeiro, de que meus posicionamentos não têm, nesse momento, nenhuma condição ideológica, eu não dou viés ideológico, embora tenha participado do PT, assim como alguns de nós aqui já participaram de algumas outras agremiações políticas, né, conheço muito bem a diretriz, a filosofia do Partido dos Trabalhadores, assim como agora estou no PSDB. Não estou atrelado à sigla partidária para fazer meus posicionamentos. E digo também, vereador Eric, que todos nós somos políticos. Todos, como cidadãos, somos políticos. Só não somos políticos partidários em determinados momentos. Quero dizer para vocês o seguinte, o que eu me refiro, por experiência própria, presidente, eu já estive naquele lugar. Eu sou policial militar. Eu já estive ali, de escudo e de bastão, e sei o que é aquilo ali. Por isso que eu estou falando aqui. Colocar um cidadão mesmo que desempenha uma função, e aí, Carlos, a questão de terem ateado fogo lá no Ministério, eu também repudio aquele ato de bagaceiro, de vagabundo, não tem outra coisa para dizer. Sinceramente, criminoso. Não é essas pessoas que eu defendo, mas vereador Fernando, não tem outra palavra para dizer, porque trabalhador não estava ali aquela hora. São raros que estavam ali. Agora, alguns manipulados também estavam ali. E o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que eu não posso ver é um cidadão que vai sair de casa para trabalhar, mesmo que seja um policial, Giga, chega lá para cumprir aquela nobre missão dele como policial, se depara com um cidadão ou outro da sociedade que está ali, alguns destes sim, clamando por direito, porque foi no, vamos chamar assim, foi no bolo para lá, e foi lá clamar por direito, e de repente o cara tem que dar um cutucão, uma paulada, meter gás de pimenta lacrimogênea e atirar uma bomba de luz e som. Eu acredito que nenhum de vocês aqui nunca viu o estampido de uma bomba de luz e som para saber o que é isso. É ensurdecedor. Ensurdecedor e o ofuscamento. Estes enfrentamentos, vereador Eric, eu tive como policial. E eu estou falando aqui nessa condição também. Eu não vou admitir que o Estado se desmantele por questão política e que o povo esteja pagando desta forma. Estamos colocando um cidadão brasileiro contra o outro, e nós, Guarda, tu que é o comandante da nossa Guarda Municipal, daqui a um pouquinho pode ter isso aqui em Uruguaiana. E lá vai o servidor da segurança cumprir. Quantas vezes eu estive à frente de uma linha de contenção e na minha frente estava o meu professor. Porque o Estado, representado pela força de segurança, éramos nós. E ali estava o educador me dizendo, mas tu foi meu aluno, e o que eu posso fazer, presidente? Se eu sair dali, me prendem de boca, porque para a polícia militar tem isso, tem prisão de boca, por descumprir. Se eu ficar, eu sou mau, e se eu não ficar, eu sou preso. Como é que vão fazer isso? Então, a gente vendo as barbárie do dia a dia, e eu falei de uma transe, porque parece que para muitas pessoas elas estão em transe, servidor Olavo aqui da nossa casa, professor. Por que isso? Eu estou vendo nas redes sociais, os senhores estão vendo todos os dias, no WhatsApp, no Facebook, gente fazendo carinha, botando faixa de presidente em pessoas desqualificadas, achando graça disso. Não tem nada de graça. Isto é uma desgraça. O povo vai pagar muito por isso. Porque vai ser seriamente ainda mais abalada a economia. Se a recessão, que estão dizendo que melhorou, não melhorou, basta ir no supermercado. Basta ver se o município consegue executar aquilo que ele quer executar, e nós, aqui enquanto fiscalizador, e o povo que quer que tape os buracos da rua, que bota iluminação por toda a cidade. Ali está a resposta de tudo isso. E é por isso que eu falo. Não é por ser militante político, e hoje essa questão é verdade, talvez o vereador Cabrita tenha se expressado equivocadamente no sentido de ter vergonha de representar o povo, que eu acredito que ele falou na questão política, o vereador Rafael Alves, desculpa, né? Eu acredito que ele se equivocou.
Eu tenho orgulho de representar o povo, exato, vai, tá louco?
Eu acredito que ele se equivocou, vereador Wilson Brites, porque não é de representar o povo, é de estar inserido na questão política partidária. É isso que a gente tem muito cuidado em falar, porque isso tudo está sendo, sim, nocivo para a sociedade. Mas a gente espera de que não o presidente mais faça uso daquele instrumento, o vereador Carlos. Daquele instrumento que, talvez, num pensamento de coibir, ele editou um decreto para o uso das Forças Armadas. Mas as forças policiais, elas eram suficientes ontem. Só que o presidente assim entendeu e já revogou hoje aquele decreto. Mas ninguém aqui compactua com vândalo nenhum. Mas nós não podemos ver o nosso povo massacrado todos os dias. E eu tenho vários exemplos disso e vivi isso. Por isso que aqui me manifestei, até me emocionei em determinado momento, porque não vou nunca deixar de dizer o que eu disse. Eu já estive ali e já agi contra algum segmento da sociedade por determinação do Estado e por cumprir minha função. Muito obrigado.
Não havendo mais inscrições para as comunicações de líderes, e concluídos os trabalhos dessa manhã, damos por encerrado, em nome de Deus, a sessão do dia de hoje.